Pelo menos é uma visão um pouco diferente, hein? Toda interligada. Da estadia no Egito com Massá, com Hamed. Hashem falou para Abraham Avino, num pacto que eles fizeram, que ele avisou ele que Geri e Zaraha Be'eret Lolahem. Seus descendentes vão ser estranhos numa terra que não pertence a ele. Va'avadum, eles vão ser escravizados. Ve'inu otam arban oshanah. E vão oprimir eles durante 400 anos. Quer dizer que naquele momento a senhora estava definindo para Abraham Avinu que os seus descendentes vão passar por três fases, por três situações em uma terra estranha. Em primeiro lugar, eles vão ser girim, estranhos, forasteiros. Em segundo lugar, eles vão ser escravizados lá. Em terceiro lugar, eles vão ser oprimidos. E é exatamente isso o que vai acontecer quando o povo de Israel chega ao Egito. O povo de Israel chega ao Egito, em primeiro lugar, eles têm que pagar um imposto. Um imposto por ser estrangeiro. Por quê? Porque, como uma pessoa estrangeira, você não tem direitos nesse país. Isso quer dizer uma pessoa ser estranha no país. Estrangeiro quer dizer aquela pessoa, ger, em hebraico, quer dizer aquela pessoa que não tem direitos no país. E se você quer direitos, paga. Essa é a primeira fase dele.
Mas pagando imposto já tinha...
Uma taxa especial, não é imposto. Uma taxa especial para poder ter algum direito naquele país. A partir daí, se você não tem direito no país, se a lei não te protege, você passa para uma segunda fase, onde os egípcios começam a desprezar os judeus e escravizá-los. Se a lei não protege, você faz o que quiser com essas pessoas. E, portanto, eles começam a escravizar o povo. E, a partir do momento que nós podemos escravizar, nós podemos partir de uma fase a mais. Por quê? Porque o escravo pode ter um trabalho pesado, mas é um trabalho que condiz com a força dele. É um trabalho que não é feito, não usado para gozar da cara dele e para provocar ele. Por outro lado, no Egito eles faziam avodat tarech. Como você diz na Torá, a gente fala até na Agadah, eles faziam avodat tarech. O que quer dizer? Perech lefarech. É quando você pega, por exemplo, o giz, faz assim na mão, está fazendo lefarech, esfarelando. Eles pegavam trabalhos e davam trabalhos para a pessoa, mas um trabalho que não condiz com aquela pessoa. A Mudconsa, por exemplo, dá um trabalho de mulher para homens e de homens para mulheres. Para que isso? Para poder desprezar bastante a pessoa. Além de que, os trabalhos acabavam moralmente com a pessoa. Ele não estava fazendo o que ele está acostumado a fazer ou o que é normal dele fazer. Estava fazendo uma coisa completamente fora. Isso é a terceira fase, que é a fase de inui, opressão. Eles já estão agora oprimindo o povo. Eles começaram a amargurar a vida do povo no Egito. Isso que é amargurar. É oprimir de forma a desprezar eles por completo.
O sentido de escravidão é diferente do que a gente entende hoje, não é?
Sim. Quer dizer, tem duas coisas aqui. Tem escravidão, quer dizer, um trabalho pesado, e se aproveitar do estrangeiro, e existe inui, opressão, que é você dar trabalhos que não condizem com a pessoa ainda por cima e ainda aproveitar para ficar tirando um pelo, como se diz no bom português.
Uma humilhação.
Exatamente, uma humilhação. Ravir se aproveita aqui para acrescentar que tudo aqui partiu do fato de eles serem forasteiros, serem considerados estranhos. A partir do momento que eles consideraram esse povo um povo de estrangeiros, é que eles começaram a fazer tudo o que eles queriam. Por quê? Uma pessoa que não tem uma proteção da lei, tudo é permitido contra ele. E é justamente o motivo pelo qual nós vemos que na lei da Torá, uma pessoa estrangeira que vem morar junto de você, tem todas as leis, e aí entram tanto os deveres como os direitos dele, iguais aos seus. Rav Hirsch aqui levanta que na Torá inteira aparecem 24 vezes falando sobre o Guer, aquele que vem estrangeiro morar dentro de você, dentro da terra de Israel. E em todos os lugares, a Torá demonstra como ele tem o direito. Ou seja, que o direito humano é que dá um lugar, uma moradia e um país e uma nação para ele poder morar. Não há diferença na lei da Torá entre o morador da sua terra e aquele que vem de fora. A Torá fala, na Israel, um monte de vezes você diz assim, ao morador e ao estrangeiro. O morador e o estrangeiro, todos eles têm o mesmo direito. A partir do momento que chega uma pessoa para morar em Israel, falando nessa do Betamigdash, vem alguém morar lá em Eudá. E ele aceita sobre ele as 7 mitzvot que a Torá exige de um não-judeu. Ponto. A partir desse momento, essa pessoa transformou o lugar onde ele mora no seu país. Ele tem todos os direitos do morador daquele local. E em todos os lugares que a Torá fala sobre esse conceito, a Torá menciona, lembre-se da saída do Egito. Lembre-se de vocês escravos no Egito. Por quê? Porque a Torá está querendo lembrar que você deve dar os direitos a ele, porque você sabe muito bem o que é não ter direito num país e o que acontece quando não tem direito. Como vocês acabaram sendo escravos, sofrendo, só por causa desse fato. Vocês não têm direito na lei do país. Quando chega o momento do povo de Israel de sair do Egito, Deus fala para Moshe 4 linguagens de redenção. 4 linguagens, um dos motivos pelo qual nós tomamos 4 copos de vinho na noite dos Vedas. Os sábios instituíram paralelo com essas 4 linguagens, 4 verbos que Deus usou aqui para nós. Deus falou que eu vou tirar vocês, eu vou tirar vocês debaixo do sofrimento do Egito, eu vou salvar vocês do trabalho, eu vou redimir vocês com braço estendido e com grande juízo. E aí vem o quarto, eu vou pegar vocês, vou tomar vocês para mim como um povo. Eu vou ser para vocês um Deus. Essas 4 linguagens, 3 delas estão se referindo a tirar as fases que vocês entraram. Ou seja, em primeiro lugar vocês foram forasteiros, aí agravou a situação, vocês passaram a ser escravos, agravou mais ainda passaram a ser oprimidos. Para poder tirar vocês daí, nós temos que desfazer tudo isso. Em primeiro lugar, eu vou tirar vocês da última fase, da opressão. Depois de tirar você da opressão, eu vou poder tirar você da escravidão. E depois de tirar você da escravidão, eu vou poder tirar você desse fato de você ser um estrangeiro nesse país. E só aí vai poder vir o quarto, pela cartinha familiar, eu vou poder pegar vocês e tomar vocês para mim como um povo. E, portanto, vocês têm aqui na folha, do outro lado, nesse lado, uma tabelinha pequena, você tem em cima Geirut, forasteirismo, avdut, escravidão e nu e opressão. Nessa ordem é que eles começaram a entrar no Egito. Primeiro eles viraram estranhos, depois escravidão e opressão. E agora, na hora de tirar eles, primeira linha, a linguagem de redenção. Primeiro lugar, Vehotseiti Eshem. Começa da esquerda para a direita, por isso tem a setinha. Vehotseiti Eshem. Primeiro eu vou retirar vocês, diz o versículo, da onde Mitahatsivlot Mitzrayim, debaixo da opressão egípcia. Então, Vehotseiti é o verbo que está diretamente ligado à opressão. Em seguida, Vehitsalti, eu salvarei vocês do que, diz o versículo, Me'avodatam, do seu serviço, do seu trabalho, da sua escravidão. Então está o segundo, Vehitsalti, salvarei, é da escravidão. Em terceiro lugar, vem Vegealti, redimirei, que isso se refere ao fato de você ser estranho no país.
Sim,
lógico, porque primeiro eles eram forasteiros, isso causou com que virassem escravos, e isso causou com que fossem oprimidos. Para você poder tirar todo esse peso de cima deles, tem que começar do mais grave para o mais leve. Então primeiro você tira eles da opressão, aí está mais leve. Aí desce mais um nível da escravidão para o forasteirismo e finalmente você pode tirar ele fora disso também.
Então os três estão juntos, né?
Os três estão juntos, no final estão juntos, no começo é só um, depois é um e dois, e um e dois e três. Na hora de tirar, você tira o três, que é o maior peso, depois o dois, depois o um, e aí sim ele está livre. E, portanto, o sofrimento é aquele causado pela opressão, onde uma pessoa pode ser escrava sem ser oprimida. Ser escravo e trabalhar, trabalhando de forma digna. Aqui não, eles eram oprimidos, depois você tem que tirar eles da azul, da escravidão. A escravidão quer dizer que eles não têm liberdade. E, em seguida, vem Gerut, você vai tirar eles do forasteirismo. A palavra Goel, redentor, é muito usada na Torá no sentido de um parente que dá um apoio à pessoa. Assim consta na Torá. Então, por exemplo, a Torá fala sobre as leis de redenção, assim chamada, lei de Geulah. A pessoa, não vamos entrar agora nos mínimos detalhes, mas de qualquer forma, a pessoa que vende uma propriedade, ele tem direito, eventualmente, de reaver essa propriedade durante um certo tempo. Se ele não pode reaver, algum parente dele pode reaver. Ou, por exemplo, a mesma coisa em lei de herança. O herdeiro é um parente, na verdade, chama esse parente de goel, é um redentor da pessoa. Diz a Torá sobre um convertido, por exemplo, em Laís Goel, uma pessoa que não tem um redentor, ou seja, não tem parentes. Então, se ele não tem parentes, não tem redentor, ele não tem alguém que apoie ele, que segure, que dê uma ajuda e um sustentáculo para ele. Por isso, se a pessoa não tem uma lei que protege ele, falta um redentor para ele, falta um goel para ele, falta alguém que apoie ele, ajude ele, entenda o sofrimento dele. Por isso aqui, a Torá fala sobre Geirut e usa essa linguagem. Eu vou, para tirar você do forasteirismo, é redenção, Gazi, redimirei. E em seguida, eu tomarei vocês para mim como um povo, Lileam, vocês vão ser para mim como um povo, não uma terra, não um território, mas sim vocês são meus. Ou seja, que diferentemente, aqui a Torá já está dizendo claro, diferentemente de religiões que tem por aí, que é uma religião, o judaísmo não é uma religião. Uma outra religião tem a religião e tem Estado, são coisas separadas. Então, ele tem a religião dele, ele vai a um lugar onde ele vai rezar para alguém e ele ao mesmo tempo tem um rei. Aqui não. A Torá está dizendo que não tem uma diferença, é tudo uma coisa só. Li le'am, a mim como um povo, vocês são meu povo, ou seja, tudo está centrado em mim, Deus.
Daí esse jeito de pensar não tem um estado.
É um estado. Que pertence a Deus. Muito bem. Quando o povo está para ser tirado e retirado do Egito, a Sem fala que nós vamos trazer pragas sobre o Egito. E nós conhecemos bem todas as pragas que nós cantamos antes do Zéder. Na Haggadah, nós lemos, depois que nós falamos as pragas em si, nós falamos que Rabi Yehudá, Hayam Noten Bahem Simanim, Rabi Yehudá dava sinais, ou seja, podemos chamar através de métodos mnemônicos. Ele falava, muito simples, Besach Adash Be'achav. Vocês vão lembrar da Haggadah, se não sei onde fez, vocês vão relembrar. Besach Adash Be'achav são as letras iniciais de cada uma das pragas. Então, Bessa, Dalet, Dam, Tadis, Sardea, Kaf, Kimi. Depois, Adas, Ayin, de Arov, Dalet, de Dever, e Shin, de Shin. Depois, Be'achav, são Beit, de Barad, Alef, de Arbe, Chet, de Hoshek, e Beit, de Becholot, Machad, Becholot. Para viudar nesse momento, é verdade que também ele está dando um método mnemônico, tem até aqueles que comentam que Rabi Yehudá é aquele que no Talmud fala para nós que a pessoa deve sempre procurar ensinar para os alunos de uma forma mais concisa e compacta, que é mais fácil da pessoa lembrar. Então, provavelmente, ele falou de Sarra, da Ajudaká, para você aprender que deve sempre ter formas mnemônicas para poder saber as coisas mais fáceis. Mas, isso não é suficiente. Porque ele não estava dividido em três palavras dessa forma. Ele podia ter falado Desbachar e Adachabá, ou sei lá. Ele podia misturar as letras completamente de outra forma. Não precisava ser exatamente essa separação, três palavras. Desbach, Adach e Ahab. Na realidade, ele estava aqui querendo demonstrar para nós que existem várias coisas, ligações entre essas pragas. Como? Montando uma tabela que vocês estão vendo aqui, vou olhar só na área mais colorida, aqui no xerox saiu branco aqui, a primeira coluna, mas essas três que estão aqui, você tem Dam Sardei Atilim, embaixo Arov Dezer Shin, embaixo Barad Alber Sofia, linhas e coluna. Tem conexões entre as pragas que estão na mesma linha e há conexões das pragas que estão na mesma coluna. Já deixando claro antes, que só entram nove das pragas, porque a décima não tem nada a ver. A décima já é uma fase de saída do Egito, já é o fim, já é parte do Velakarti, até, como nós falamos antes, podemos assim dizer, que já faz parte do Velakarti, que é o momento que a Shem está tirando, tomando o povo de dentro dos demais. Então, é que a Shem fala isso. Enquanto os primogênitos dos egípcios estavam morrendo, eu tomei primogênitos judeus para mim. Então essa já é uma praga de outra fase. Nós temos aqui essas pragas nove em colunas e linhas. Vamos tentar analisar mais a fundo. O que acontece aqui é que se repete a história diversas vezes durante essas pragas. Em primeiro lugar, em cada uma das duas primeiras pragas de cada linha, tem uma admoestação. Quer dizer, Moshe é mandado por Deus para Farô. Ele fala, olha, Farô, se você, Deus está mandando você mandar o povo embora do Egito. Se você não vai mandar o povo embora do Egito, Deus vai castigar você com sangue. Em seguida, vem o sangue, etc., acabou, né? Aí de novo Deus fala para Moshe, vai para o Farô. Ele vai para o Farô e fala, Farô, se você não vai trazer, se você não vai tirar o povo do Egito, Deus vai trazer para você rã. Farão não ouviu, não mandou, pegaram a Kinim, a praga de Kinim, piolhos, não teve administração nenhuma. Simplesmente veio. Segunda linha. Moshe foi e avisou, se você não mandar o povo embora, vai ter mais feroz. Se você não mandar o povo embora, vai ter peste. Não avisou absolutamente nada, bolha.
Bolha?
Sim. É uma bolha fervendo na pele.
Mas
Como que traduz isso? Furúnculos? Como que traduzem na sua agadá? Não sei. Era um monte de coisas horrorosas de pele ao mesmo tempo. A gente traduz rim. Na verdade, rim. Rim é da linguagem de calor. Eram bolhas quentes.
Era uma, a outra era traduzida como furúnculo.
Depois olha na sua agadá como está traduzido. Mas rim eram bolhas fervendo na pele dele. É exatamente.
É, molhada por dentro
e seco por fora. Terceiro lugar, vem o terceiro grupo das três pragas. Você avisa que vai ter granizo e aí vem. Você avisa que vão ter gafanhotos e aí vem. Você não avisa absolutamente nada e vem a escuridão. Então você está vendo que tem já uma diferença e uma coisa em comum. As primeiras duas colunas. Como? Exatamente. Na coluna de opressão é sem administração, sem aviso prévio, vai direto à praga. Nas primeiras duas colunas tem aviso prévio. Agora tem uma outra diferença. Na primeira coluna, o aviso prévio é feito sempre de manhã cedo, perto do Nilo. Na segunda coluna é no palácio do faraó. Quer dizer que no sangue animais ferozes de granito, Deus fala para o Moisés, vai para o farol de manhã cedo, como ele está no Nilo, se banhando de manhã cedo, não só se banhando, ele ia fazer essas necessidades, que ele dizia que ele era Deus, e Deus não vai no banheiro. Então por isso ele ia de manhã cedinho, quando ninguém via. E assim depois no resto do dia as pessoas achavam que ele era de fato Deus. Então dessas três primeiras, primeira coluna, o Moisés ia lá falar com ele, na segunda, peste, e gafanhoto, o Moshe ia até o palácio real falar com o faraó. De uma forma geral, podemos já dizer agora de início que as primeiras duas colunas vêm com admoestação e uma vez que o faraó não atende ao pedido, ao chamado, ele é castigado por não ouvir. E por isso a terceira coluna, a terceira praga de cada grupo vem de uma vez sobre ele. Sem perguntar nada, porque ninguém está admoestando agora porque você não quis mandar. Você não ouviu já duas vezes, demonstrou que você está pisando muito firme na sua posição e por isso você quer uma terceira praga. Mas, na realidade, essas pragas vêm também pagar pelas três fases que nós passamos no Egito. O forasteirismo, a escravidão e a opressão. E por isso, a primeira coluna, coluna de sangue, rastrosos e granizo, são três pragas que vêm avisar eles e demonstrar a eles que vocês são estranhos na terra onde vocês moram, egípcios. O que vocês estão considerando o outro povo estranho? Então vamos ver mais detalhes sobre cada um. Mas essa primeira coluna vem demonstrar isso para eles. Vocês são estrangeiros e, portanto, com que direito vocês consideram o povo que está dentro de vocês estrangeiro? A segunda coluna das pragas, as rãs, peste e gafanhoto, são aquelas que vêm demonstrar para eles que aquele orgulho de senhorismo que vocês têm, vocês não deveriam ter, vocês são zero à esquerda. E com que direito e com que orgulho vocês estão tentando escravizar um povo? A terceira fase de praga, terceira coluna, de olhos, bolhas e escuridão, vem fazer eles sentir na pele o que eles estavam oprimindo os judeus. Essa já está bem fácil de entender de cara. Ela vem oprimir diretamente a pele deles.
Não é fácil,
é. Vamos analisar agora uma a uma, vocês têm espaço para escrever embaixo as linhas, para escrever sobre cada uma. Fala.
O que sangue animais de granizo está ligado ao furacão?
Vamos falar já. Vamos falar. Vamos analisar agora uma a uma. Calma, vamos analisar uma a uma e você vai poder escrever nas linhas que estão abaixo. Agora, isso aconteceu três vezes. Quer dizer, Deus pagou para eles e demonstrou para eles esse poder três vezes. Para ter escravidão e opressão três vezes. Por que três vezes? Porque Deus mostrou e demonstrou para eles a força dele, a força e o poder de Hashem em três áreas. Em primeiro lugar, nas primeiras três pragas, agora nas primeiras três de fato, sangue, rãs e piolhos, primeira linha, Deus demonstrou o seu poder sobre as águas e terra. Na segunda praga, animais ferozes, peste e bolha, Deus mostrou e demonstrou o seu poder e a sua força sobre os moradores vivos da terra. E na terceira três pragas, granizo, gafanhoto e escuridão, Deus demonstrou a ele o poder dele sobre o ar que circunda os seres vivos. Por isso essas três.
Primeira linha
está aqui, ó. Tá,
a primeira... O que é que ele demonstrou?
Demonstrou o poder sobre a água e a terra. Está aqui. Tá? Então, em primeiro lugar, Deus demonstrou a força sobre a água e a terra, depois sobre os seres vivos da terra, e em terceiro lugar, sobre o ar que circunda os seres vivos. E agora sim nós vamos poder começar a analisar cada uma delas. Eu coloquei aqui abaixo, eles em ordem das colunas, que nós vamos falar pela ordem das colunas para terminar um assunto inteiro. Em primeiro lugar, forasterismo. Em primeiro lugar, Deus quis demonstrar a eles que o homem estranho é uma pessoa que o permanecimento dele naquela terra depende da boa vontade, da paciência dos moradores de fato daquele local. Muito bem, vocês egípcios estão muito seguros de si. Vocês egípcios dependem da água do Nilo para poder viver. E graças a ele é que vocês estão orgulhosos. E graças a ele é que vocês acham que vocês são autossuficientes. E vocês moram no país de vocês. Aqui é nossa terra. Muito patriotismo. Bom, vocês esqueceram que a sua moradia e o seu permanecimento nessa terra depende de alguém lá em cima. E se esse alguém lá em cima não quiser mais que vocês estejam aqui, vocês não vão estar mais aqui. Então essa terra não tem sentido vocês acharem que vocês são os donos da terra do Egito. Vocês não são donos da terra do Egito. Vocês acham que o Nilo é de vocês e é o Deus de vocês. Mas eu vou mostrar para vocês quem é de fato o Nilo. O Nilo, na verdade, diz Deus, pertence a mim e não a vocês. E se eu quiser, da noite para o dia, ele vai ser destruído. Vai gerar sangue. Se eu quiser, ele vai começar a cheirar mal de tanto peixe morto que vai ter dentro dele. E, portanto, você pode ir embora. Você pode ser expelido da sua terra. Você, na realidade, é um estrangeiro nessa terra. Eu te permiti morar aqui, mas você é um estrangeiro. Portanto, na casa da uma praga de sangue, está vindo demonstrar para os egípcios que vocês são estrangeiros, que vocês estão querendo dos judeus. Vocês são tão estrangeiros quanto eles. Segunda praga dessa coluna é Arom, animais ferozes. Olha, animais moram onde eles querem. Os animais invadem onde eles quiserem. Porém, há um decreto divino que os animais têm que dar uma licencinha para os homens morarem. Os homens não querem morar junto com os animais. Os animais vivem todos eles entre eles. Os homens querem morar nas cidades tranquilas, sem ter animais lá. E, portanto, Deus mantém esses animais no campo, floresta e no habitat deles, sem invadir a sua cidade. Porém, saibam, egípcios, que se Deus quiser, e com a fala de Deus, ele pode fazer com que essa barreira que impede os animais, barreira não concreta, abstrata, imaginária, seja rompida, e esses animais vão invadir, sim, onde vocês moram, demonstrando que não é só a terra dos animais. Eles estão dando licença porque Deus está mandando eles darem uma licença para você morar. E sabe de uma coisa? Somente na terra onde moram esse povo que vocês consideram estranho, os animais não vão chegar. Porque eu estou dando o direito deles morarem aqui. E onde eu dou direito, as pessoas moram e fazem parte do lugar. Terceiro lugar, terceira praga, vem o granizo. Se Deus quiser, todo o clima do seu país vai ser revirado. Alguma vez foi o granizo no Egito? Nem choveu, chovia. Primeira vez na história que teve granizo no Egito. Ah, tá vendo, Egito? Se Deus quiser, o clima egípcio pode mudar e revirar completamente e destruir o país inteiro. E pode transformar essa terra que vocês são tão firmes, que ela é nossa terra, em uma terra completamente diferente, erma. Não é de vocês. Respeitem aqueles que vêm morar no seu país. Portanto, as primeiras três da primeira coluna estão diretamente ligadas a cada assunto. Em primeiro lugar, as três têm a ver com o forasteirismo. As três estão demonstrando que vocês são estranhos aqui. Mas Deus demonstrou essa força do estrangeirismo aqui, desse forasteirismo, de três formas. Em primeiro lugar, o sangue é na água, na terra. Em segundo lugar, os animais ferozes são os seres vivos que moram na terra. Em terceiro lugar, o granizo, que é o ar que nos circunda. Vocês não são donos de nada aqui, portanto, por favor, vocês deveriam ter respeitado um povo que veio morar dentro de vocês.
É como se a terra pertence a Deus.
Exatamente, exatamente. A terra sim pertence a Deus. Não é dos egípcios primeiro, não. Deus dá o direito de cada um morar aqui. Então, se Deus dá direito de você morar, você tem que deixar todo mundo morar. Não tem discriminações. Segunda fase é a fase da escravidão. Muito bem. Escravidão, o que leva a um homem escravizar o outro? Leva a escravizar a pessoa se achar superior. A pessoa achar que ele é o dono de todos os poderes, ele é dono da força, ele tem poder aquisitivo e, portanto, ele pode fazer o que ele bem entende com o outro que não está nesse nível. Muito bem. Para isso, a primeira praga que vem são as rãs. As rãs vêm aquele bichinho assustado e, quando vê um ser humano, sai correndo. Ele não enfrenta, ele tem medo do ser humano. Ele vem agora sem medo nenhum. Enfrentador, invade as casas, invade os aposentos, invade os fornos, invade o que você quiser. Não tem medo de ninguém, eles ficam coaxando em cima das pessoas, dentro das pessoas, eles acabavam engolindo rãs, elas ficavam coaxando dentro da barriga deles. Pode imaginar o desespero e a dor de cabeça que eles tinham. Esses animaizinhos, tão medrosinhos, de repente vêm e falam: o que você está pensando? Eu tenho medo de vocês, e eu não tenho medo de vocês, coisa nenhuma. Você se acha o senhor, a pessoa mais importante aqui, você pode escravizar o povo? Nem eu tenho medo de você mais. Segundo lugar, vem o deserto, a peste. Segundo da coluna. A peste vai atacar os animais. Vai atacar os cavalos, que eram o símbolo da força e poder egípcio. Vai atacar os burros e camelos que carregam a riqueza do Egito. E vai atacar o gado e o rebanho, que é o que é comercializado. De novo, você se acha que tem grandes poderes aquisitivos, e por isso você pode escravizar alguém, você não tem nada. Da noite para o dia, perdeu, acabou. Não tem força, não tem poder. E por final, vem os gafanhotos, o Arbê. O resto da colheita que sobrou do granizo vão vir os gafanhotos e vão acabar com a sua plantação. E, portanto, novamente volta a pergunta, se você não é ninguém, você não tem poder aquisitivo nenhum se não fosse Deus, se você não é poderoso nenhum e você não assusta ninguém, com que direito você escravizou um povo inteiro? E aí nós entramos na terceira fase, que é inui a opressão. Na opressão, a opressão era diretamente ao corpo do judeu. Era uma vida de sofrimento, de falta. Muito bem. Kilins rime rocha. E olhos, bolhas de escuridão, vão vir aliar, juntas. Escuridão. Vai vir juntos. Se você virar a página aqui, você vai ver em cima, eu fiz uma tabelinha pequena, onde as palavras rocha, rim e kilim podem ser lidos, se você colocar as três letras de rocha, de rim e de kilim em ordem numa tabela, você pode ler em todas as direções. Rocha, você pode ler da direita para a esquerda e da direita para baixo, de cima para baixo. Aqui você pode ler assim, rocha, você pode ler rocha na primeira coluna. Segunda linha você pode ler rim e você pode ler rim na segunda coluna. E na terceira linha e na terceira coluna você pode ler kilim. Essas três pragas aconteceram todas elas juntas. O que diferenciava é o que estava com maior ênfase. No primeiro momento tinha piolho em muita quantidade e pouquinhas bolhas de escuridão. Na segunda fase tinha muita bolha, menos piolhos de escuridão. E no terceiro momento a escuridão é que estava prevalecendo, mas tinha piolhos e tinha bolhas ao mesmo tempo, assim como o Midrash. Essas três vêm uma opressão direta à pele deles. Bom, piolhos não precisa nem dizer por quê. As bolhas fervendo na pele deles também não precisa dizer por quê. Em terceiro lugar, vem o rocha, a escuridão. Deus demonstrou aos egípcios que Deus é tão poderoso que ele não precisa de corrente nenhuma para se acorrentar e se prender. Consta no Midrash que três dias da escuridão é uma escuridão tão espessa que as pessoas não se mexiam. Estava de pé, de pé, estava sentado, ficou sentado na posição que estava, ficou estático durante três dias, não conseguia se mexer. Você pode imaginar que era pior ainda. Eles estão presos, cheios de piolinhos e bolhas no corpo. Isso tudo era para demonstrar para eles que vocês oprimiram um povo. Vocês vão ser agora também oprimidos. Vamos ver se é legal ficar sendo oprimido desse jeito.
Então vamos ver. Tudo que os judeus passaram, as pragas fizeram igual.
Exatamente. Vieram dar uma lição para os egípcios. Nas três áreas, demonstrando a força de Hashem nas três áreas, e ao mesmo tempo passamos pelas três fases que os judeus tiveram no Egito: forasterismo, escravidão e opressão. As primeiras duas pragas, portanto, de cada grupo, vinham dar uma lição. E a terceira era, de fato, um castigo para eles. As primeiras duas, por isso, vinham antecipadas de uma chamada de atenção a ele, um aviso. E a terceira de cada grupo não tinha aviso nenhum, porque ninguém está perguntando se vai mandar ou não vai mandar. Isso daqui vai vir como um castigo para você por ter oprimido o povo durante a sua estadia. Terceira coluna, piolhos, bolhas e escuridão. A coluna mais rosa.
Tá. Essa veio direto, né?
Essa veio direto. As primeiras duas são uma lição, as primeiras duas colunas são lições. A terceira não é lição, é castigo mesmo. Já é um tapa mesmo por terem oprimido o povo. E mais ainda, como mencionamos primeiro, a primeira coluna, sangue, esferoses e granizo, são pragas que foram anunciadas próximas ao Nilo. Elas começam uma nova sessão de pragas, certo? Cada linha é uma nova sessão. Portanto, todas as sessões iniciaram ao lado daquilo que eles consideravam o poder egípcio e o deus egípcio.
Então,
Do lado do Nilo, Deus falava para Moisés, fala para ele, Nilo, que Nilo, que você pensa que isso é Deus? Está na hora de vocês acreditarem de fato no Deus verdadeiro.
E ele serviu a fé e a fé no palácio, né?
Exatamente.
Tá.
A segunda coluna foi toda no palácio.
No palácio. E a primeira, a opressão?
E a terceira coluna é direto.
Na pele.
Não foi avisado, não teve aviso prévio. Muito bem. Empresta.
Deixa só falar uma coisa, então. Isso aqui está ligado tudo aos quatro cálices de vinho que a gente toma.
Também. Quer dizer, três são ligados direto aos cálices, que estão aqui desse lado.
A quarta é quando eles.
Já é a fase final virar um pouco, exatamente.
Legal,
gente,
né?
Agora tem um detalhe muito interessante. Nós recebemos em Pesach três mitzvot para comer no Seder. Nós temos que comer Pesach, Kodan Pesach, temos que comer Matzah e nós temos que comer o Maror.
O que é que
você come Pesach? Kodan Pesach, na época do templo. Hoje em dia não dá, infelizmente, mas na época do templo nós temos Kodan Pesach. Churrasquinho gostoso.
É cordeiro, né?
Cordeiro, churrascado, deve ser uma delícia. Da mesma forma que nós lemos na Agadá, até que no momento que nós estávamos prestes a sair do Egito, o Egito queria, ah, vamos embora, vão logo embora, chega, nós aguentamos vocês por aqui, e não deixaram os nossos pais deixarem a massa fermentar, e por isso nós saímos com uma sorte. Durante a nossa estadia no Egito, eles queriam trabalho escravo 24 horas por dia, não dava para parar. E, portanto, se você está parado fazendo comida agora, não vai ter chance de ficar esperando o pão crescer, não tem tempo. Eles comiam uma sopa no Egito. Você vai lá fazer sua massa rápido, vamos lá, não tem tempo. Faz rápido a massa, põe no forno e come. E vamos voltar para o trabalho. Eles comiam uma sopa no Egito. Para além da matar representar para nós aquela pressa em sair do Egito, a matar, na verdade, representa a escravidão em si. Ela lembra o tempo que nós éramos escravos e nós não tínhamos tempo para fermentar nossa massa no Egito, de tanto trabalho.
Mas isso aí não foi só na saída, então?
Não, estou falando, durante toda a escravidão eles comiam uma sopa. O negócio é que na hora da saída o pessoal achou agora, finalmente, a gente vai fazer um pãozinho. Não, vai embora, tchau. Não deu tempo nem naquele momento de fermentar.
Foi na hora da saída, que não deu tempo.
Mas sempre não dava. Até na hora da saída, quando eles achavam que não poder fermentar, eles não tiveram tempo. Portanto, matá é o símbolo da escravidão. Aliás, logo no começo da Agadá. Logo no comecinho, nós pegamos aquela matá quebrada e falamos, Halach Ma'ania, esse é o pão pobre, de Ahava Avatana, comendo nossos pais, onde de Ara de Mitzrayim, no cara do Egito, eles comiam uma só dia e noite no Egito. Bom, nós temos uma outra mitzvah nessa noite, Maror.
Maror.
Bom, Maror, nós até falamos também na noite do Seder. Por que nós tomamos Maror? Em lembrança ao amargor. Amargor nos lembra o quê? Opressão.
Lágrimas,
opressão. Não ter sossego no Egito. Exatamente. O Maror representa a opressão que nós passamos no Egito. Terceiro lugar, nós temos que comer churrasco nessa noite. Essa vida, por que não cozinhar numa panela? Não pode nem grelhar numa grelha. Tem que ter um espeto sem ter apoio nenhum. Tem que estar no espeto só.
Ah, por isso que... Ah, não é essa hora que a gente... Não, não tem nada a ver. Tem aquele osso que a gente bota no fogo.
Sim, exatamente. Em lembrança.
É
a gente tem isso na Ceará em lembrança ao cordão de festa. Exatamente. Como se fazia o Corban Pesach? O Corban Pesach não podia... Hoje em dia a gente faz de qualquer jeito. Pode dar uma queimadinha, dar uma torradinha e pronto. Mas na hora de fazer o Corban Pesach em si, depois que eles tiravam a parte para cima do altar, todo o resto do animal, eles tinham que fazer um churrasco. Era muito espeto. Não podia grelhar. Não podia colocar numa panela. Por que isso? De novo, aqui nós estamos lembrando, puxa vida, quer dizer que essa carne não tem uma base, essa carne não é segurada por nada. Essa carne não tem um sustentáculo, essa carne está no ar, essa carne está igual um forasteiro. Ele não é bem-vindo aqui nesse país, então, ele está sem base, ninguém apoia ele nesse país.
O osso, então, é esse que significa?
É lembrança A.
A lembrança A.
É lembrança A. Claro, não temos como abrir essa coisa em dia, sabe?
É lembrança.
Portanto, Corban Pesach vem nos lembrar do que é do forasterismo. E por isso, se vocês virarem a folha, aquela tabela menor, nas mitzvot da noite nos Seder, nós temos aqui embaixo, desculpa, nós temos debaixo do forasterismo Pesach, o sacrifício de Pesach, debaixo de Abdut, escravidão, nós temos a Massá, que lembra a Massá que nós comíamos no Egito como escravo, e debaixo de opressão, nós temos o Maror, que lembra o amargor e a opressão que nós passamos no Egito.
Na maçã e escravidão.
Na maçã e escravidão. Portanto, na noite do Seder, nós comemos três alimentos, ou hoje em dia, infelizmente, não podemos comer o terceiro, mas temos essa mitzvá de comer na noite do Seder três alimentos que nos lembram as três fases que nós passamos no Egito. Corban Pesach, que é o primeiro, que vem nos lembrar o forasterismo, quer dizer, a falta de apoio no país. Em segundo lugar, a massa, que é o pão pobre, o pão que nós comíamos no Egito não tinha tempo de fermentar, mas tinha que trabalhar muito, e portanto, a massa é escravidão. Em terceiro lugar, nós comemos o maror em lembrança à opressão, ao amargor. Por que tudo isso? Nós temos que lembrar que no momento que nós saímos do Egito, aquele momento, o momento da redenção, nós ainda estávamos com todo esse peso na nossa cabeça. Nós estávamos com opressão, nós estávamos com escravidão, nós estávamos com forasteirismo sobre a nossa cabeça. E, graças à força de Hashem, nós conseguimos sair dessas três coisas.
Então, a hora que você fala no momento de redenção é essa hora. Né?
É o momento exatamente.
É a hora.
Por isso mesmo, esse momento, que é a noite do Seder, era o momento final, o momento de quase sair do Egito, é o momento que nós ainda estávamos com essas três fases sobre nós. Por isso nós lembramos da noite do Seder, falamos do Pesach para lembrar o forasteirismo, Massá para lembrar a escravidão, Maror para lembrar a opressão, e lembrar que se não fosse Deus naquele momento para nos redimir, nós saímos ainda nessas três fases até hoje. Que é o que nós mencionamos até na Hagadá. Em terceiro lugar, na noite do Seder, ou na verdade durante todo o Pesach, durante todo o Pesach, nós temos a mitzvah de matar e nós temos a mitzvah de não comer e não possuir e não ter proveito de Hamed. Nós temos a mitzvah de comer matar e por outro lado nós temos a proibição de possuir, ter proveito, usufruir e comer Hamed. Como nós falamos agora, a massa é um pão, uma massa, que simboliza a escravidão. Hamed, por sua vez, é exatamente o oposto. O Hamed simboliza a independência. Pode assar, pode fazer o pãozinho, deixa crescer, tem tempo. Então, uma pessoa independente, livre. Pesach vem nos lembrar aquele momento exato que nós saímos do Egito. E aquele momento exato de sair do Egito, nós não tínhamos nenhuma liberdade. Justamente para lembrar esse momento que nós não tínhamos nenhuma liberdade. E que nós só ganhamos e recebemos essa liberdade porque Deus nos tirou do Egito. Nós não podemos ser Hametz durante Pesach. Durante Pesach você não vai lembrar, nesse ponto você não vai lembrar liberdade. Porque você tem que lembrar que a sua liberdade não é porque você conseguiu a liberdade, mas sim porque Deus lhe concedeu essa liberdade. Durante 7 dias você não vai comer desse pão da liberdade, o pão da independência. Por quê? Porque isso não foi uma coisa que nós adquirimos, mas sim algo que Deus, com a sua graça, nos concedeu. Somente com o poder dele, E o poder que ele naquele momento demonstrou com as pragas até, que ele tem poder sobre o Egito, é que ele nos tirou do Egito. Portanto, uma vez que durante festa você não pode comer hametz, demonstrando e lembrando que nós não temos liberdade porque nós conseguimos essa liberdade, mas sim nós temos liberdade porque Deus nos concedeu essa liberdade, uma pessoa que comer hametz em festa, ele está contrariando isso. Ele está querendo dizer, em outras palavras, ele está negando que foi Deus que foi a nossa fonte de liberdade. E por isso, durante Pesach, nós temos aqui três proibições ligadas ao hametz.
Três proibições?
Nós temos em Pesach três proibições ligadas ao hametz. Nós estamos proibidos de possuir hametz. Nós estamos proibidos de utilizar o hametz e nós estamos proibidos de ingerir o hametz. Possuir, usufruir e ingerir. Usufruir e ingerir. Vamos lembrar aqui, vamos lembrar um detalhe. Nós tivemos três fases no Egito. Muito bem. A primeira das fases, nós estávamos sem posse. Porque nós éramos estranhos. Estranhos não têm posse, aqui não tem direito. Forasteiros não têm direito à posse. Em segundo lugar, nós não tínhamos o poder de poder usar a nossa força e os nossos meios para aquilo que nós queremos usar. Nós estávamos escravizados. Terceiro lugar, nós não podíamos ter alegria e prazer e proveito das nossas vidas. Por quê? Nós estávamos sendo oprimidos. Muito bem. Exatamente por isso que durante Pesach, olhando agora a tabela, durante Pesach, nós temos três proibições sobre o hametz. Nós temos uma proibição que nós não podemos, uma proibição geral, não podemos ter três tipos de usufruto diferente do hametz. Ou seja, durante Pesach, você não pode demonstrar a liberdade hametz em três áreas. Primeira área, na área do forasteirismo, você não pode possuir hametz. Segunda área, você não pode ter usufruto. O escravo não pode usufruir das coisas, você não consegue usufruir de nada porque ele está escravizado. Ele não pode fazer o que ele quer. Então, portanto, você não pode usufruir o hametz em festa. Em terceiro lugar, você vai passar por uma opressão, quer dizer, você foi oprimido no Egito, e quem é oprimido não consegue ter uma alegria e um proveito próprio. E, portanto, em festa, você não pode ingerir, comer hametz. Dessa forma, então, nós acabamos unindo todas as áreas de festa em volta dessas três fases que nós passamos no Egito. Nós passamos pelas três fases, o Egito passou pelas pragas ligadas a essas três fases, e ao mesmo tempo, nós fomos redimidos dessas três fases, usando as linguagens de Roseiti, eu vou retirar vocês da opressão, e depois de Isanti, eu salvarei vocês da escravidão. Em seguida, eu redimirei vocês do forasteirismo, e aí sim eu vou poder, Velarcati, tomar vocês como um povo. E nós temos agora... Como? Exatamente. E agora, em terceiro, muito bem lembrado, e agora, em segundo lugar, nós vamos ter mitzvot especiais na noite do César, para lembrar que no momento que nós saímos do Egito, nós tínhamos esses três pesos na cabeça, e se não fosse Deus, teríamos esse peso sempre. E, portanto, nós vamos comer Korban Pesach, que é uma carne que foi churrasqueada sem apoio nenhum, sem estar numa grelha, numa panela. Você é um forasteiro, lembrando o forasteirismo, que você não tem apoio. Massá, que é o pão da escravidão, o pão que nós comíamos no Egito. Maror, que lembra a opressão no Egito. E mais ainda, proibições do hametz durante a festa. Você não pode possuir o hametz, assim como o forasteiro não possui nada. Você não vai poder usufruir como um escravo não usufrui de nada. E você não vai poder comer, ter um proveito direto do hametz, passando e lembrando a opressão que você tinha no Egito. E tudo isso para você poder lembrar que se não fosse Deus, você estaria nesses estados ainda até hoje. E, portanto, nossa obrigação no Seder vem depois de tudo isso. Quando nós chegamos no Halel, nós agradecemos e louvamos a Deus por termos tirado do Egito e nos tomado como povo.